Quero ler o Salmo 107 hoje com vocês, discorrer sobre ele, embora de maneira bem panorâmica, não me detendo em cada versículo. Eu queria aproveitar que é hoje o último domingo do ano, para fazer uma referência a algum atributo de Deus e escolhi a bondade de Deus. Então, nós deveremos estar pensando na bondade de Deus ao longo das nossas vidas, mas sugiro, se quiserem, jogar um pouco mais o foco para este ano que está encerrando amanhã. E nada melhor para falar na bondade de Deus do que o Salmo 107, embora muitas outras passagens, obviamente, falam da Bíblia. Mas digo assim porque é evidente demais a intenção do autor, que não sabemos quem é, do Salmo 107, da intenção de exaltar a bondade de Deus, como nós vamos comentar. Então, fiz mais uma pausa na exposição de Apocalipse, a qual devo retornar a partir do próximo domingo, se Deus quiser, para pensar nisto. Como o Salmo é longo, eu não vou ler todo de uma vez agora, eu prefiro ler aos pedaços, à medida que eu vou comentando os trechos que eu achar por bem comentar. São 43 versículos. Vamos começar com os versículos 1, 2 e 3. Diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Mar. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de abrir a Tua palavra e expô-la. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender o que Tu queres nos dizer, o que o autor quis nos dizer quando escreveu, entender, praticar hoje, aplicar para os dias de hoje, numa outra cultura, numa outra época, num outro milênio. Mas a Tua palavra é eterna, então nos ajuda a entendê-la, aplicá-la e vivê-la nos dias de hoje. Que Tu sejas, juntamente com Teu Filho Jesus Cristo, devidamente honrado e exaltado. É em nome dEle que Te pedimos e agradecemos de antemão. Amém. A bondade de Deus não é algo que nós vamos crer apenas pela fé e no céu nós vamos comprovar. Não é assim. Porque a bondade de Deus é algo que nós temos vivenciado no nosso dia a dia. E o Salmo 117 faz exatamente isto. Ele mostra de várias formas diferentes como Deus interferiu na vida de pessoas. Alguns comentaristas acham que este Salmo celebra a volta do exílio babilônico, quando Israel esteve lá cativo de Nabucodonosor e depois voltou já sob o reinado Medo-Persa. E alguns acham, então, que nas variações deste Salmo, ele está sempre se lembrando daquilo. Outros acham que não tão obrigatoriamente, tanto que nós não sabemos nem a época, nem quem fez o Salmo. Acham que pode ser aplicado por qualquer pessoa, especialmente o fiel a Deus, o crente, que hoje chamamos crente em Jesus Cristo. Na época, usávamos essa expressão, era o crente, era o fiel a Deus. Esse salmo pode ser compreendido em termos mais imediatos, necessidades e circunstâncias da vida, em que Deus entra e mostra a bondade dele, e pode ser compreendido também de uma maneira mais profunda, em termos espirituais, não apenas utilizando-se as circunstâncias da nossa vida. O próprio salmista, ele lança mão desses dois níveis de realidade. Então, pretendo fazer a mesma coisa, dando, como sempre devemos dar, ênfase à parte espiritual, que trata de valores eternos. O salmista, você vai ver, ele descreve quatro situações específicas que obedecem a um padrão. Um grupo numa certa dificuldade, a aflição deste grupo, o clamor deste grupo de pessoas a Deus e o livramento que Deus opera, fruto desse clamor. E esse livramento é sempre atribuído à bondade de Deus. Às vezes fala da misericórdia de Deus também, que não tem muita diferença, inclusive. Muito bem. Dos versículos 1 a 3, que eu já li e que funcionam como a introdução para essas quatro situações, nós vemos aqui o início do Salmo e uma descrição geral daqueles que devem dar graças a Deus pela sua bondade, ou seja, os redimidos. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor. Não é que os que não são remidos não podem dizer. Todo ser humano deve dizer, os passarinhos devem dizer, as frutas devem dizer, as pedras devem dizer que o Senhor é bom. Como o próprio Saltério termina lá no Salmo 150 e os outros antes dele também, exaltando que tudo louve a Deus. Então, na realidade, tudo deve dizer que Deus é bom. A criação de Deus deve dizer isso. Mas as pedras não falam, os passarinhos não entendem bem, além dos piadinhos deles. E os seres humanos que têm noção de um Deus criador, é para ter noção, não tem desculpa quando não tem noção, Romanos 1. O ser humano esse, pelo menos, deveria louvar a Deus continuamente pela bondade de Deus, mas não fazem. A maioria nem se preocupa com isto. É uma pena, mas é realidade. Então o salmista vai logo dizendo: digam-no os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo. Pelo menos esses. Esses vão entender bem, porque foram alvo desta bondade, desta misericórdia, conhecem esse Deus. Então, é uma maneira dele dizer que o louvor a Deus, de uma forma, é restrito aos que são remidos, aos que o conhecem. Mas não deveria ser. Todos deveriam louvar, mas isso não acontece. Porque a maior parte da raça humana, toda a raça humana nasce perdida, e a maior parte continua assim ao longo da vida, e alguns se convertem a Deus, a Cristo. Então, ele diz aqui que os remidos é que devem louvar a Deus, e como fala aqui, que ele resgatou da mão do inimigo. Ele não comenta que inimigo é esse. Se está falando de Israel lá com os babilônios, então o inimigo eram os babilônios, mas não quer dizer obrigatoriamente que é o que ele está pensando, não sabemos. E pelo próprio Salmo, eu creio que esse inimigo aqui uma expressão genérica, o adversário. É como se a doença fosse assim. É um adversário. Coisas que se opõem à nossa alegria, à nossa felicidade aqui, ao nosso bem-estar, ao nosso conforto. Coisas que nos combatem. Tudo bem, muitas são valiosas para nós, que nos edificam e tal, mas isso aqui é outro assunto. Mas eu entendo que ele olha para cá, como nós vamos ver, o ser humano tem muitos adversários, muitos inimigos, fora o aspecto espiritual, fora o aspecto humano, inimigo humano contra você, coisa assim, mas como você vai ver aqui, a sede é o inimigo, a fome, as correntes de uma prisão, então é mais ou menos isso que eu entendo que ele quer dizer. Adversidades, qualquer tipo de adversidade que Deus vem e lhe salva, lhe livra dela. Muito bem. Primeira situação específica, versículos 4 a 7. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar a cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Ele não diz quem, fala de um grupo aí que ninguém sabe. É um grupo qualquer. Então, na sua angústia, segunda fase, a angústia, a aflição, clamaram ao Senhor, terceira fase, e Ele os livrou das suas tribulações, conduziu-os pelo caminho direito para que fossem à cidade em que habitassem. Então é óbvia aqui a figura, pessoas errantes no deserto, famintos, sedentos, clamaram a Deus, Deus os ouviu e Deus os guiou do deserto até um lugar habitado, um lugar onde eles estariam, então, a salvo do problema da sede, da fome e do fato de estarem perdidos num deserto. E eu quero, sem mais delongas, porque, como eu falei, o salmo é longo, e não posso trabalhar cada versículo, assim, não vai dar tempo. Mas logo eu quero entrar na aplicação. Todos os convertidos deste ano que se acaba podem afirmar exatamente isto. De uma maneira mais específica, como eu falei que queria me referir a este ano que termina, mas claro que todos os redimidos, todos os salvos em Cristo, de todos os anos, dos anos passados, do passado, atrasado, reatrasado, não importa qual foi o ano que você, considerando que você é um salvo em Cristo, não importando o ano que você se converteu, você sabe, em termos espirituais, exatamente o que é esta descrição aqui. Escravos de Satanás, num deserto espiritual, com sede, com fome de alma, foi ouvido, clamou a Deus. Cada um poderia aqui falar da sua caminhada num deserto, antes de chegar ao ponto de dizer, Senhor, eu vou morrer aqui. Não de fome literal, não de sede literal. Podemos pensar também em situações de dificuldades que você tenha passado e que pode chamar de desértica. Também há em várias outras áreas da vida, mas, como eu falei, eu quero ir direto para a aplicação espiritual disso. Porque é aí onde nós vamos louvar a bondade de Deus de uma maneira mais forte, de uma maneira mais quente. Quando nos lembramos que o grande ato salvador dele quanto ao fato de estarmos morrendo de sede e de fome, não foi cada vez que ele nos livrou de dificuldades financeiras e coisas assim. Graças a Deus por elas. Eu poderia falar muito delas, claro. Mas eu quero que você se lembre, quero eu próprio me lembrar da época em que você clamou a Deus, um pouquinho antes da sua conversão, ou durante meses antes da sua conversão, ou anos, eu não sei como foi o seu processo de conversão, se você é crente, você sabe como foi o seu. Alguns de uma forma muito mais rápida, outros de uma maneira mais lenta, mais sofrida. Cada um tem a sua própria história. Então aproveite para lembrar de que você clamou a Deus, que estava morrendo espiritualmente, que na realidade, para ser mais exato, você estava morto espiritualmente, e Deus lhe socorreu. Versículos 8 e 14, a segunda situação específica. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas com os filhos dos homens. Começa da mesma forma. Já vai dizendo aqui, a repetição, deem graças a Deus, porque Ele é bom. Ok, o que foi que Ele fez dessa vez? Pois descedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que eles abateu com trabalhos o coração, caíram, e não houve quem os socorresse. Dificuldade. Então, na sua angústia, segunda fase, percebendo a angústia, querendo partir para uma solução, clamaram ao Senhor, terceira fase, e Ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. É interessante aqui que esse grupo, de alguma forma, rejeitou a palavra de Deus. E os seus conselhos, andaram por maus caminhos, foram rebeldes, a palavra rebeldia está aí, então aqui já foi uma clara alusão à situação em que esse grupo tomou a iniciativa de fazer algo errado e se meteu numa grande dificuldade, num grande problema. Rebeldia. O primeiro caso não comenta isto. Estava no deserto, lá perdido, não comentou. Esse aqui diz, e o terceiro caso vai dizer também, foi por rebeldia. Seja como for, o indício aqui é de rejeição à palavra de Deus, não deram ouvido aos conselhos de Deus, andaram por maus caminhos e terminaram presos. Não é claro se era um preso literal, ou no sentido metafórico, se sentindo enlaçado pelo pecado, pelo mal, pela rebeldia, e não importa muito. O Salmo não deixa de ser poético, e às vezes fica difícil estabelecer exatamente a diferença entre o literal e o metafórico, esse é um caso aqui. Mas não resta a menor dúvida, literal ou metafórico, que esse grupo estava amarrado, estava preso por desobediência aos princípios de Deus. Talvez infringiram as leis do país deles, leis muito provavelmente de acordo com os princípios divinos, não roubaram, mataram e acabaram presos. Mesmo preso do governo do Estado aqui, dessa situação, não se sabe, e nem é importante saber, mas eram pessoas que pecaram, desagradaram a Deus, foram por caminhos de rebeldia contrários ao que Deus queria e se tornaram presos, ou literal, ou a vícios e a pecados, e se sentindo enlaçados. Havia uma condição de prisão dessas pessoas aqui. Não porque foram presos por engano ou se encontraram nessa situação por injustiça ou coisa desse tipo. Eles se rebelaram contra Deus e assim se encontraram. Sofreram, se angustiaram, arrependeram-se, é implícito, e clamaram, claramente clamaram. E mais uma vez, Deus os ouviu e os amparou. O nosso tempo de incredulidade não foi apenas tempo de se sentir perdido, vagando, como foi o primeiro caso que já comentamos, no deserto, com sede de alma, com fome, aquela ideia de confusão, de um sentido existencial para a vida estranho ou nulo, que é o primeiro caso lá, perdido por aí. Esse agora mostra que o nosso tempo sem Deus também foi um tempo de se sentir mal por causa de erros cometidos. Então, o se sentir mal e o se sentir vazio, o se sentir sem rumo, isso é um aspecto de quem não tem Deus. Mas faz parte também a ideia de eu não sou uma pessoa boa, não. Eu ando fazendo um bocado de coisa ruim. E eu tenho sofrido as consequências disso, de uma forma ou de outra. Os presos notaram que estavam presos. Claro, amarrados em cadeias lá. Não creio que haja uma alma no céu que não tenha passado por esse sentimento de que eu estou em situações ruins, sofrendo por causa de rebeldia minha às coisas de Deus. Eu tenho errado, eu tenho andado por caminhos ruins. Não consigo imaginar alguém salvo sem um sentimento desse, porque não tem um sentimento de perdição. Uma convicção de que está preso e sofrendo em grilhões, porque mereceu, porque tomou a atitude de se rebelar contra Deus e contra a sua palavra. Por isso é que, às vezes, quando a gente vê alguém dizendo: aceitei Jesus, agora sou evangélico também e tal, mas numa leveza e numa alegria, não, porque é bom ter alegria mesmo, a palavra que eu quero é leveza mesmo, numa naturalidade assim, que a gente fica assim pensando, vamos conversar um pouquinho mais, você sabe onde é que você andava, onde é que você está hoje, você entende, quando disse que foi redimido pela graça de Deus, você entende, meu irmãozinho, porque sem essa convicção de uma prisão, e uma prisão merecida, que causa um sofrimento intenso, íntimo, ao ponto de dizer, eu preciso sair dessa situação, eu não aguento ficar preso desse jeito, eu tenho que arranjar uma solução. E muitos tentam soluções de várias ordens e chegam à conclusão que só há uma solução, uma. Isso faz parte do Salmo aqui. Ele vai deixar isso mais claro ainda no final do Salmo. A solução para eu sair dessa prisão é clamar a Deus, o Deus único, verdadeiro. Então, se eu quero ter minha alma liberta, só tem um jeito, é clamar a Deus, que mandou o Filho dele, Jesus Cristo, morrer por mim, numa cruz, e ressuscitar e voltar para o céu. Não tenho outra opção. Então, essa convicção que leva o prisioneiro a clamar é fundamental na experiência de conversão de alguém, sem a qual não vai nunca ter noção do tamanho da bondade de Deus para com ele próprio, com a própria pessoa. É, Deus é bom porque me dá comida, que me dá aquilo, me dá saúde. Aí tem uma dificuldade enorme quando a comida falta e quando a saúde falta. Por quê? Porque se estava associando a bondade de Deus exclusivamente com coisas aqui, materiais, quando essas coisas desaparecem, ou pelo menos faltam em grande medida, a bondade de Deus vai junto. Mas segura a bondade de Deus, não tem nada a ver com isso. Mas quem passa pela situação de convicção de perdição espiritual, perdição eterna, clama a Deus e Deus envia o seu Espírito e salva aquela pessoa, esse sabe. É exatamente como o salmista disse no começo, digam-no os remidos do Senhor. Esse pode dizer, você é salvo em Cristo? Sou. Efetivamente salvo em Cristo? Sim, Senhor. Efetivamente salvo em Cristo. Então você sabe que é a bondade de Deus. Você pode falar, você tem autoridade para falar. Não sei o que é salvação em Cristo. Eu não estou entendendo bem essa conversa de salvação em Cristo. Então, infelizmente, o senhor, o amigo, não conhece a bondade de Deus na sua dimensão máxima que pode ser conhecida por um ser humano. O senhor não está nem perto. Não, mas eu tenho muita saúde, eu sou rico, eu sou não sei o quê. Não. O senhor não chegou nem perto. Cada crente aqui sabe o que é ser escravo do pecado. Deixa eu usar o tempo do verbo, é melhor, fica mais agradável para nós, né? Sabe o que é ter sido, melhorou? O que é ter sido escravo do pecado? Não é ser escravo, ter sido. Hoje nós não somos mais, pelo menos não deveríamos ser mais. Temos poder espiritual para não sermos mais escravos do pecado. Somos, se quisermos, se formos rebeldes, desobedientes, mas não precisamos, ainda sofremos com o pecado, ainda temos problemas com o pecado, ainda somos, muitas vezes, pegos pelo pecado, colocados em armadilha, caímos, levantamos, mas não mais escravos como éramos antes da conversão em Cristo, que nos fez clamar com tanta força. Então, cada crente aqui sabe o que é ter sido escravo do pecado, um dia se arrependeu, clamou a Deus por perdão e comprovou a bondade de Deus. Curiosamente, Paulo diz em Romanos, né? Você não sabia que o que de Deus lhe conduz ao arrependimento? O que é? Exatamente sobre o que estamos falando. Você não sabia que a bondade de Deus que lhe conduz ao arrependimento é exatamente o tema do Salmo 107. Bondade de Deus. Você chegou ao arrependimento pela bondade de Deus. Então você louve a Deus por isso, não somente no último dia do ano, mas todos os dias da sua vida. 15 a 20. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens, mesmo início, indo agora para a terceira situação específica, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro, os estultos por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades serão afligidos, a sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Assunto agora é doença. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, deixando claro que está falando de doença. E os livrou do que lhes era mortal, doença. Parece que o que o salmista quer se referir mais é a um grupo de pessoas que estão doentes, mas de uma certa forma doença associada com rebeldia. O nome rebeldia está aqui de novo, no segundo exemplo daqueles que estavam presos, porque desobedeceram à palavra de Deus e tudo mais, ele fala em rebeldia e eu falei bastante nisso. Agora, no terceiro caso, ele fala de novo, no versículo... Não estou encontrando onde está, mas está. 17. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão, por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Ou seja, eram pessoas que se rebelaram contra Deus, como nós, pecador, de uma maneira geral, andaram por maus caminhos, erraram, e as consequências desses maus caminhos, dessa rebeldia, dessa iniquidade, as consequências foram em cima do corpo. Do corpo aqui no sentido geral, incluindo a mente. Aí vem ansiedade, angústia, perda de apetite. Como esse aqui não queria mais comer. Ele descreveu aqui. Perda de apetite. Doenças psicossomáticas de toda a ordem, que resultam em dores reais, alteram o funcionamento do organismo, de vários órgãos do corpo. Desânimo. Alguns aqui, de acordo com o salmista, estiveram perto da morte. Entenderam isto. Na sua angústia, clamaram e foram ouvidos. Deus os ouviu nas suas angústias e doenças. Eu não preciso falar da complexidade das causas das nossas doenças. Cada vez mais a medicina, a própria medicina se admira com a correlação entre doenças físicas, com causas emocionais, psicológicas, cada vez mais. Mais, à medida que a ciência avança, mais parece que descobre que as causas das doenças estão muito ligadas com motivos da mente, motivos invisíveis, motivos que fogem simplesmente a uma explicação química de força, de combinação molecular e coisa desse tipo. É evidente que todos nós adoecemos de alguma coisa. E altamente provável que algumas vezes a causa pela qual você adoeceu, eu adoeci, foi pecado, que resultou na disciplina de Deus. Este é o assunto em que não podemos passar linhas divisórias. É impossível, não está ao alcance humano dizer que há muitos erros de avaliação por conselheiros, pastores e psicólogos cristãos e coisas assim, muitos erros de avaliação exatamente por um exagero de um lado ou do outro. Vê pecado em toda doença, não vê pecado em doença nenhuma, são dois extremos. Mas é óbvio demais que boa parte, se eu faço boa parte, eu estou falando em percentual, talvez ideia de maioria, e eu não quero falar disso, porque eu não posso, eu não sei quantos por cento das suas doenças são causadas diretamente por disciplina espiritual de Deus. Não sei, mas há um percentual, saiba você e saiba eu, que é causado por problema de pecado em nossas vidas. Não dá para dizer isto foi, isto não foi, isto foi um pedaço, isso foi uma parte. Não sabemos, vimos hoje de manhã que uma murmuração terrível dos israelitas não levou Deus à irritação e a puni-los. E, às vezes, outras murmurações levaram Deus a uma punição. Por quê? Porque ele quis assim. Não vamos conseguir destrinchar e explicar cada detalhe do comportamento de Deus e da reação dele frente a uma situação de pecado de um filho. Estou falando de crente. Não sabemos. Mas é fato. Não desassocie, não separe as suas doenças dos seus pecados. Cuide dos seus pecados. E isso, com certeza, vai redundar em melhoria na sua saúde. Quanto é essa melhoria? Não sei. Não posso dizer. Mas é óbvio que vai melhorar, considerando que partes das nossas doenças, a Bíblia atribui claramente. Aqui está uma passagem, tem outras. Pecado, e Deus pune com doença. É tão complexo. que situações do tipo homossexualismo, até hoje, a ciência discute se é uma questão hereditária, se é uma questão puramente psicológica, se é genética, é comportamental, até hoje, alcoolismo, até hoje. Não, não é uma doença, é uma doença, não é um vício. Não, mas vem já hereditário, é, não é, o quanto é, porque o pai já era, mas tem vários irmãos, um é, o outro não é, e como é que fica? E discutem, 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 na sua ignorância, o ser humano vai discutindo, agora tudo bem. Eu digo aqui na sua ignorância, não é criticando, é apenas revelando a fragilidade que o homem, na sua arrogância, muitas vezes não quer reconhecer, mas é só isso, estou atestando um fato, que o homem é frágil, limitado. E tudo bem, não há outra maneira, senão tentar progredir na ciência, avançar, é tentativa e erro, acerta aqui, erra ali, e vai se conseguindo, e vai sofrendo menos em muitas coisas, remédios mais poderosos, técnicas cirúrgicas, tudo, vai, tudo bem com isso aí. Mas não sabem, algumas coisas não sabem, e parece que não estão caminhando para saber mais, não. Para que quanto mais andam, menos entendem. Vejam o caos no mundo hoje aí para ver. Seja como for, eu acho que eu posso assumir que cada um aqui clamou a Deus por seus problemas de saúde e ainda clama. Saúde física, saúde psicológica, tristeza, desânimo, tudo mais. Todos nós clamamos. Coisa mais natural do mundo. Está com uma grande dor de cabeça e diz: Senhor, me livra, se puderes. Vou tomar um remédio. Mas tomando um remédio ou não tomando, não tem nada a ver com o fato de buscar a Deus e pedir. Porque o remédio é um mero instrumento de Deus. Não é hipocrisia, não é incoerência. Clamar a Deus por cura ou por uma ajuda, um alívio, e tomar um remédio, correr para o médico, até e submeter a um tratamento ou uma cirurgia. Nenhuma incoerência nisto. Ele usa os médicos, os meios da ciência, tudo que ele quer usar. Isso não importa. E o fato é que todos nós clamamos corretamente a Deus, pedindo, quando digo corretamente, assumindo que é dentro da vontade dele, não exigindo e tudo isso. Ressalvado isso, nós clamamos corretamente a Deus por alívio dos nossos problemas de saúde, de dores, de desconfortos. E sabe de uma coisa? Muitos de nós fomos atendidos. Muitos de nós fomos atendidos. Uma dor de cabeça que você tem e toma um remédio, que você inclusive já sabe que para o seu organismo é bem eficaz aquele remédio, não é grande novidade. Eu vou tomar esse remédio, é quase certo que eu vou me aliviar desta dor de cabeça, porque no meu organismo esse remédio é eficaz. Ótimo, mas não significa que Deus ficou à parte, porque esse remédio você já sabe que ele faz bem. Não. Na hora que Deus quiser, esse remédio pode não fazer mais efeito nenhum em você. E às vezes acontece de um remédio ser eficiente, depois deixar de ser. Acontece de tudo. Então, Deus está no processo de um alívio de uma dor, de um desconforto, ou de uma cura de uma doença mortal. Deus está no processo. Reconheça isso. O salmista falou de doenças que vieram por rebeldia, por iniquidade, tudo bem. Nem todas são assim. Digo, nem todas são assim por causa de iniquidade em termos específicos. Você está doente disto por causa do pecado tal. Eu estou falando, quando eu digo que a gente não consegue delimitar ou identificar cada doença como consequência de um certo pecado, é isso que eu estou falando. Eu não estou falando que não podemos dizer na raça humana, não podemos relacionar doença com pecado. Não, eu não quero dar a entender isso aí, e é absolutamente correto, biblicamente, dizer toda e qualquer doença de cada ser humano na história da humanidade é consequência de pecado. Não, o senhor está se contradizendo. Não, não. O pecado causou... o pecado causou a entrada do sofrimento no mundo. Então, dizer que o sofrimento humano, de uma maneira geral, abrangendo, como eu disse, uma pequena dor numa unha de um índio, qualquer tipo de dor, de sofrimento, a causa da entrada foi o pecado de Adão e Eva. Não é o pecado meu que fez a unha daquele índio doer, mas o pecado que contaminou a raça humana, porque Adão era o representante, por assim dizer, o cabeça da raça humana. Então, ele contaminou toda a raça humana. Então, nesse sentido, sim, toda doença e sofrimento e desconforto humano, não somente humano, mas da natureza, inclusive, é por causa de pecado. Agora, se for olhar para você e for dizer o que é causa de cada sofrimento seu, relacionando com cada pecado, não sabemos dizer. É isso que eu quero colocar. Então, deixe-me ir para frente. Versículos 21 a 30. Quarta situação específica. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Mesma maneira de começar, mandando dar graças pela bondade de Deus. Ofereçam libações de ações de graças e proclamem com júbilo a sua obra. Os que, tomando navios, descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, agora uma tempestade terrível no meio do mar, que levou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos. Olha o aspecto gráfico das palavras, subindo e descendo. Parece que a gente está vendo o navio subindo e descendo nas ondas, nos vagalhões aqui. Ele está descrevendo claramente. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio das suas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios, andando no navio e tropeçando e caindo de um lado para o outro, como a gente vê nos filmes. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então, se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Marinheiros, viajantes de um navio em plena tempestade, ficaram angustiados, desfalecidos, desorientados, reconheceram que Deus domina sobre os elementos da natureza, clamaram angustiados, foram ouvidos e levados a um porto seguro. Poderia falar muito sobre tempestade na vida, não vou discorrer mais muito, já quero caminhar para o encerramento. Mas pense nas suas tempestades deste ano. E pode juntar tempestades de circunstâncias na vida, coisa que a gente tem falado aqui mesmo, de saúde, doença, conforto, dor, tudo, situação de todo jeito, e especialmente o aspecto espiritual. Imagino que você tenha clamado a Deus nas suas tempestades também. Senhor, está é ruim. Eu não dou dois passos sem tropeçar e cair, porque eu estou bêbado, não de álcool, mas eu estou bêbado de confusão, falta de rumo, como alguém no navio, na tempestade, não está bêbado de álcool, está bêbado porque o sistema do cérebro está todo desorientado por causa de um movimento muito violento, nos movimentos violentos. Você tem reconhecido o poder de Deus sobre as suas tempestades? Isso é muito importante. Muito importante. É fundamental para o efeito que causou aqui. Eles clamaram a Deus. Por quê? Porque entenderam que para sair de uma situação daquela, só um poder divino, só Deus. Clamaram, Deus ouviu e acalmou os ventos e os mares, como Cristo fez, inclusive aqui. Então, esse aspecto pode parecer um detalhe, mas não é. Você tem absoluta confiança de que esta tempestade aqui, Deus tem poder para destruí-la, para acalmá-la de uma maneira total e virar calmo, tudo muito calmo, uma calmaria enorme. O lago ou o mar fica assim como se fosse um espelho. Crê nisto, independente da sua doença, independente da sua angústia, independente da sua situação, fundamental, repito, crê que ele pode fazer, não é que ele vai fazer, e aqui está um ponto que aí gera outra pregação ou várias, esse ponto crucial entre crer que Deus pode e crer que Deus vai. É errado crer que Deus vai fazer quando ele não diz que vai. Então ele vai por causa da sua cabeça? Porque você quer que ele vá naquela direção, então ele vai? Não é assim. Ele vai quando ele diz que vai. Quando ele diz que salva alguém pela fé e alguém realmente arrependido dos seus pecados pede perdão a Cristo, ele está salvo porque Deus disse, então pode afirmar que o discípulo de Cristo vai para o céu? Vai, porque Deus disse. O crente no Antigo Testamento vai para o céu? Vai, porque Deus disse. Cristo vai reinar? Vai, porque Deus disse. Não tem jeito. Cristo volta. Deus disse, então ele vai nessa direção, vai neste rumo. Deus quer que nós oremos, ele quer. E diz que muito pode pela sua eficácia, a súplica do justo. Então, se você é um crente justo, nesse caso, o crente vai orar, a sua oração tem muita influência, a palavra influência eu não gosto muito, mas ela alcança a mente, o coração de Deus, sim. O que Deus vai fazer com isso? Eu não sei, ele sabe, mas alcança. Mas alcança. E você vai ser ouvido. Quando eu digo ouvido, é que vai alcançar. Não é que ele vai responder de uma maneira exatamente como você quer. Então, tem coisas que você pode afirmar que Deus vai fazer. Se você pedir perdão e confessar seus pecados, ele perdoa, ele prometeu. Mas ele nunca prometeu que você vai conseguir pagar a sua casa, que você vai ter aquela tempestade acalmada totalmente. Ele não prometeu. Aquela tempestade pode piorar. E pode fazer afundar seu navio e a sua vida, você morrer naquela tempestade. Quando você menos vê, você está no céu. Então não é questão de crer que vai acalmar a tempestade, mas que ele pode. Pronto. Agora você entrou em terreno seguro. Em terreno absolutamente seguro, não apenas teologicamente, mas no sentido de agradar a Deus, honrá-lo. O crente honra a Deus cada vez que ele diz, eu sei que tu podes me tirar desta situação terrível que ser humano nem conhece a solução. Eu sei que tu podes. Me ajuda, Senhor, vírgula, se for a tua vontade, se for o teu plano. Eu creio que tu podes. Não posso crer que tu queres fazer isso, porque não tenho base para dizer que creio nem que não creio. Se tu tivesses dito, eu queria, mas tu não disseste, então eu não tenho base. É só isso. Agradeça a Deus cada vez que ele acalmou suas tempestades e continue pedindo a ele para acalmá-las, se ele quiser. Vamos terminar. Versículos 31 a 41. Vou ler bem rápido. Agora ele para das situações específicas, quatro, que eu já comentei, e ele fala de casos mais gerais. E ele fala de três providências de Deus aqui na Terra, e deixando implícito que essas providências são pela bondade de Deus. Primeira providência, versículos 33 e 34. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em terreno salgado, por causa da maldade dos seres humanos. Ou seja, quando é preciso, Deus castiga a maldade transformando rios em desertos. E ele não deixou de ser bom por isto, que é pela bondade dele que ele ensina e dá lições e corrige. 35 a 38, converteu o deserto em lençóis de água. Ora, o contrário. Ele tinha acabado de dizer que ele converte lençóis de água em deserto. Agora ele converte deserto em lençóis de água. E a terra seca em mananciais, estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem, semearam campos e plantaram vinhas, e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu. Ou seja, Deus, quando quer, ele ajuda e mostra a sua bondade através de circunstâncias, mesmo até físicas, transformando terra ruim em mananciais de água. Obviamente, podemos falar em termos espirituais também. Todo mundo aqui, eu acho que já viu deserto na sua vida transformado em manancial. Acho que muitos aqui poderiam falar de testemunhos, de interferências divinas na sua própria vida, em que você viu essas coisas acontecerem. E é a primeira parte também, coisas que o bem murchou. Senhor, aquela planta que eu estava agradecendo, estava tão linda, está morrendo. Senhor, morreu. Meu jardim virou terra seca. Muitos já podem ter passado por isso, ou estejam passando, ou vão passar. E outros, ao contrário. Senhor, eu não entendo. Era terra seca. De repente, está saindo umas flores lindas aqui. Você conhece a sua vida e você poderia falar de você próprio. Pois pense nisso no final do ano. Por fim, terceira providência, quando Deus resolve castigar os oprimidos, castigar os opressores que estão fazendo os oprimidos. Mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão. Agora falando de opressores, humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança Deus o desprezo sobre os príncipes opressores, e os faz andar errantes, onde não há caminho. Mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e lhe prospera famílias como rebanhos. Coisa bonita. Então, cada um de nós sabe o que é ser alvo da misericórdia e da bondade de Deus quanto a hostilidades. Não somos perseguidos como em alguns países de uma maneira violenta, ainda talvez sejamos um dia, mas hostilizados nós somos de várias formas, cada um do seu jeito, e cada um sabe como Deus entrou e como Deus lhe ajudou, lhe deu força para testemunhar num ambiente hostil e coisa assim. Vocês já devem ter visto a mão de Deus de várias formas na sua vida, quanto essa questão de lhe proteger de alguém poderoso que estava lhe hostilizando. Conclusão, os retos veem isso e se alegram, muito parecido com o começo, quando ele diz, digam-nos os remidos do Senhor, falem, ele termina quase da mesma forma, os retos veem isso e se alegram, ele não diz os homens, que pena, porque deveria ser os homens veem isso e se alegram, como disse no começo, os passarinhos, as formigas, todo mundo vê isso e se alegra, mas nem nos homens ele pode ficar, porque a maioria não se alegra coisa nenhuma. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio atente para essas coisas e considera as misericórdias do Senhor. Muito bonito. Esse final é belíssimo quando diz, retos, observem, considerem, meditem. Se tem um verbo hoje que as pessoas pouco conhecem no sentido de praticar, especialmente os jovens, é o tal do meditar, mas adultos também, meditar, considerar, pensar, refletir. Curioso, salmo desse, antigo, está dizendo exatamente isto. Vejam, considerem, ele diz no começo e no fim do salmo, retos, pelo menos vocês, observem e louvem a Deus. Mas você não vai louvar a Deus sem pensar nele, não, irmão ou irmã. sem considerar, sem refletir, sem aprofundar. Não vai. Você pode ter 10 versões de Bíblia no seu celular, deste tamanho, menor do que seu dedo. 10 versões de Bíblia, sem. Não adianta coisa nenhuma. As palavras de Jesus em vermelho, de Paulo em roxo, de Pedro em azul. Pode inventar a tecnologia, não adianta. Você compra hoje uma coleção inteira de um puritano, de dezenas de livros, por um real. Às vezes, zero. Zero. Já baixei muitos livros antigos. Zero. Estão dando. Dando, literalmente. Mas não adianta baixar um livro, baixar 10, 100 livros num toque do dedo e está no seu computador. E detalhe, pastor, ele é tão poderoso que esses livros todos que eu tenho, uns 500, ele não pesa 2% na memória dele. Sabe quantos tera é a memória dele? Você não sabe nem o que está dizendo. Só sabe que são números e números e números e números. E você vai afogar nisto e não vai sair do canto. Vai continuar sendo um crente medíocre, que não pensa, não raciocina, não usa a mente, não usa a imaginação, a inteligência, e não usa o Espírito Santo que está aí para dar um poder enorme a essas faculdades que ele lhe deu. E você fica só na superfície arranhando aí, mas não usa essas coisas para refletir na glória de Deus, nas misericórdias de Deus, na bondade de Deus. Quem se cala disso é o ímpio. Quem não fala, quem não considera, eu sei que o ímpio é muito diferente de você, de nós crentes, porque o ímpio é agressivo e tal. Tudo bem, mas ele disse aqui que o ímpio fica calado. Ele foi até bonzinho com o ímpio. Nem falou que o ímpio agride a Deus aqui, né? Mas, curioso, um crente calado e um ímpio calado, qual é a diferença? Quanto ao que Deus está sendo louvado? Mesma coisa. E você não vai louvar a Deus, você não vai louvar a Deus, e aqui eu encerro, você não vai louvar a Deus se você não meditar continuamente deste Deus. E meditar dá trabalho. Não tem computador que ajude, não tem tecnologia que ajude. Não adianta ligar os ouvidos enquanto dorme, já tem coisa aí que você liga nos ouvidos para aprender grego e língua estrangeira enquanto você dorme. Empurra dois negócios aqui no ouvido e quando você acordar está falando alemão. Se 1% disso for verdade, já é muita coisa. Mas não vai aumentar a espiritualidade de ninguém. Não há maneira de você fazer um atalho. Obrigado, Sandrinho. Um atalho na sua espiritualidade, na sua santidade. Como ser santo em 3 etapas? Joga fora. O meu é melhor, o meu é 12. Não interessa. Ser santo é algo que dá muito trabalho, muita dedicação, muita vontade, muito sacrifício de tempo, de dinheiro, de tempo, de conforto, de coisas que gosta. Tempo. Muitos crentes vão. Eu não vou dizer chorar amargamente, porque é antibíblico, porque no céu não tem lágrima. Mas se houver um tipo de lamento do crente no céu, vai ser como usou mal o tempo aqui. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Teu Espírito nos ensine mais essas coisas Tuas. Obrigado por este ano, pela Tua enorme bondade sobre nós, de várias ordens, de várias maneiras, repetidamente. Muito obrigado. E pelo ano passado, e pelo atrasado, e por todos os anos. Obrigado porque Tu és Deus, e o Teu Filho é Jesus Cristo. E o Espírito Santo é o enviado dEle como outro Consolador que em nós habita. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.